Boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite, senhores vereadores e também a quem nos acompanha pela televisão legislativa, também a presença do Jackson, assessor desta casa, doutor Luiz Mosca, vereadora do próximo mandato, a Marili, que também se faz presente, a Fernanda e o Jazer Costa Vale, do Ouro Verde do Piquiri. Também o Márcio Marafon e a todos aí que estão nos prestigiando, o nosso muito obrigado pela atenção e também por acompanhar os trabalhos desta casa. Antes de iniciarmos, convido o vereador José Leino Milhome, que leia aí uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Livro de Eclesiástico, capítulo 5, versículo de 9 a 11. Quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza nunca tira dela proveito. Também isso é vaidade. Quando abundam os bens numerosos, são aqueles que comem. Que vantagem há para os seus possuidores, se não ver como comportam? Doce é o sono do trabalhador. Tenha ele pouco ou muito para comer, mas a abundância do rico impede de dormir. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador José Leno Milhome. Temos a falta aí do vereador Paulinho Zaquete, que está aí se recuperando lá no posto de saúde. Então, antes de iniciarmos, com a proteção de Deus havendo quórum legal, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do segundo período da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura 2020. Vamos ouvir o hino de Corbelli.
Nasceste igual nascem as flores, numa prece do sol sobre o chão. Em teu nome a magia das cores, que matizam a linda região. Quando Silas a messe dourada, as espigas de milho e arroz, te assemelhas à tela animada, que com tintas de luz Deus compôs. Corbélia, bênção divina, és a lídima expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, que o futuro despertar ao Paraná. Nessa esplêndida força da terra e na audácia e labor dessa gente, é que o grande segredo se encerra no progresso que brota fremente. Conta o rio Piquiri toda a história de bravura, de fé e de união, que te mostra a feliz trajetória rumo ao plano ideal da nação. Corbélia, bênção divina, és a lídima expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná.
Ata da 32ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Convido o primeiro secretário, o vereador Juliano Schmidt, que assuma os trabalhos. Expediente recebido.
Boa noite a todos. Município de Corbélia, ofício 873-2020. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste comunicar à mesa diretiva da Câmara Municipal que, conforme dispõe o artigo 39, parágrafo 4º, artigo 58, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, artigo 269, parágrafo 1º, inciso 3, e combinado com o parágrafo 3º do Regimento da Câmara Municipal, resolução 02-2016, de 20 de dezembro de 2016, que usufruirá de licença remunerada a título de descanso pelo período de 5 de dezembro ao dia 18 de dezembro do ano de 2020, referente a 14 dias do período aquisitivo, de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, assumindo a chefia do Executivo Municipal o vice-prefeito D'Angelis Deck, na forma da lei, sendo que há no momento renovo o protesto de elevada estima e apreço. Anteciosamente, Giovanni Miguel Ruff e Ana Thun, prefeito municipal. Bom dia, senhores vereadores. Encaminho o e-mail recebido da Justiça Eleitoral da Comarca de Corbélia. Prezados, informo-lhes que a diplomação dos eleitos foi designada para a data de 16 de dezembro de 2020, às 9 horas, no Centro Cultural Vereador José Rubim, no município de Corbélia. Em virtude da pandemia da Covid-19, deverá ser respeitado o distanciamento social, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção no recinto, cobrindo nariz e boca, por todos os presentes. Além disso, a presença será limitada aos candidatos eleitos e suplentes até a terceira colocação, não sendo admitida a presença de acompanhantes. Atenciosamente, Lívia Maria de Araújo, chefe de cartório da Zona Eleitoral 126 de Corbélia, Paraná.
Passamos para a leitura do dia.
Projeto de Lei número 038-2020. Súmula. Solicita a prorrogação do prazo fixado na Lei Municipal 984, de 22 de janeiro de 2018, e da outras providências. Artigo 1º. Solicita a prorrogação do prazo fixado na Lei Municipal número 984, de 22 de janeiro de 2018, pelo prazo de 120 dias para conclusão da obra. Trata-se de autorização ao município de Corbélia a receber, mediante doação onerosa, com encargos, o imóvel caracterizado com área de 9.199,30 metros quadrados, adjacente ao bairro Jardim Vera Lúcia, situado no perímetro urbano do município. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito em exercício do município de Corbélia, D'Angelis Deck. Projeto de Lei número 039-2020. Prefeitura no município de Corbélia. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a deixar de executar saldos remanescentes de débitos tributários e outros de qualquer espécie, cujo valor atualizado seja inferior às respectivas custas judiciais e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a não ajuizar ações até o valor atualizado do tributo correspondente a 6 UFM, Unidade Fiscal do Município, os quais correspondem para o ano de 2020 a R$ 161,77 de saldos remanescentes de débitos tributários e outros de qualquer espécie, que não tenha sido objeto de acordo de parcelamento ou reparcelamento do Programa de Recuperação de Créditos Municipais, REFIS, ou outro que venha substituí-lo, cujo valor atualizado não ultrapasse o valor das respectivas custas de cobranças judiciais, o que não implicará, assim, na extinção do débito e, tampouco, em impedimento de que haja inscrição em dívida ativa. Parágrafo 1º. Nos casos em que o débito, somando os outros valores tributados devidos pelo mesmo contribuinte, ultrapassar o valor fixado com o mínimo referente aos custos de cobrança, deverá haver o ajuizamento da execução. Parágrafo 2º. Caso sejam empregados todos os meios possíveis para a realização de cobrança do débito ainda assim não seja atingido o valor mínimo previsto no aludido, parágrafo 1º, a prescrição do débito sem ajuizamento não será considerada renúncia de receita, nos termos do que dispõe o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 2º. Para definição dos custos de cobrança, devem ser levados em consideração as custas judiciais mínima para o processo de execução fiscal de acordo com a tabela em vigor, quando da cobrança, publicada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, levando-se em consideração a somatória dos valores dos seguintes atos e taxa. 1. Taxa de distribuição de petições iniciais. 2. Um ato de escrivão da vara da fazenda pública. 3. Taxa judiciária pela distribuição da ação, FUJUS. 4. Ato de citação por carta postal. 5. Ato de citação por oficial de justiça. Artigo 3º. O Executivo baixará os atos necessários para definir as faixas de valores, os tipos de débito e os exercícios para o efeito de cobrança. Artigo 4º. Essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições porventura contrária. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, em 2 de dezembro de 2020. Prefeito em exercício do município de Corbélia, D'Angeles Decker. Câmara Municipal de Corbélia, projeto de resolução número 01/2020. Autoria: Eli Stefanello e Odair Pazetti. Súmula: dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Legislativo Municipal. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$10.000 no vigente orçamento, a saber: manutenção do controle interno, vencimento e vantagens fixas, R$10.000. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito adicional suplementar acima, fica anulado parcialmente as seguintes dotações: manutenção do controle interno, diárias, pessoal civil, R$5.000. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$5.000. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Sede da Câmara Municipal, Estado do Paraná, em 1 de dezembro de 2020. Autoria, mesa diretiva: Eli Stefanello, presidente; Odair Pazetti, vice-presidente; Juliano Schmidt, primeiro secretário; e Luiz Carlos Tumer, segundo secretário.
Antes de passarmos para a hora do dia, vamos se reunir 5 minutos com o Dr. Luiz para a PRE 001/2020. Voltamos então para a ordem do dia. O parecer foi favorável e verbal 001-2020.
Câmara Municipal de Corbélia. Projeto de resolução número 01-2020. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$10 mil no vigente orçamento, a saber, manutenção do controle interno. Autoria mesa diretiva. Justificativa. Senhores vereadores, a operacionalização do orçamento do órgão exige atenção e constância, buscando sempre atender às demandas na medida em que se apresentam. O presente projeto pretende suplementar as dotações de pessoal exclusivamente no programa de manutenção do controle interno, para atender adequadamente às obrigações da Câmara com os servidores desse setor. Na mesma forma, cobrirá o crédito suplementar o cancelamento parcial das dotações relativas a diárias e serviços de terceiro, do mesmo programa de manutenção do controle interno, conforme determina a legislação. Importante ressaltar que a suplementação ora proposta está dentro do limite legal previsto no orçamento de 2020, que é de 7% do total das despesas fixadas. Portanto, diante do presente, contamos com a colaboração dos nobres pares para aprovação deste projeto de resolução, para o fim de adequação e regularidade da execução do orçamento desta Casa de Leis. Corbélia, 1 de dezembro de 2020, mesa diretiva. Elis Stefanello, presidente, Odair Pazetti, vice-presidente, Juliano Schmidt, primeiro secretário, Luiz Carlos Turmer, segundo secretário. Consta os pareceres favoráveis.
PRE 001-2020 em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Prefeitura do município de Corbélia. Emenda de alteração, inclusão ao projeto de lei 040-2019, LOA 2021. Emenda 15, inclui-se a natureza de despesa 4.4.90.51 na fonte 1.000 recursos ordinários do projeto atividade 2.340 na Secretaria Municipal de Ação Social, no valor de R$10 mil. Justificativa. Senhor presidente, através do presente, estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores o projeto de alteração e inclusão da despesa de obras e instalação na Secretaria Municipal de Ação Social, para contemplar as modificações à Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro 2021. Nesta oportunidade, apresento a Vossa Excelência e diz os protestos de minha elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, D'Angelo Deck, prefeito em exercício. Essa é uma emenda no orçamento.
Emenda em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Prefeitura do município de Corbélia. Projeto de lei número 021-2020. Súmula. Dispõe sobre o orçamento anual do município de Corbélia para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Artigo 1º. Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Corbélia, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021, compreendendo os orçamentos da administração direta e indireta, fundos e do Poder Legislativo, com a estimativa de receita e fixação das despesas em R$ 78.574.573,69. Orçamento da administração direta. Despesa da administração direta, R$ 65.354.000. Legislativo municipal, R$ 2.182.000. Governo municipal, R$ 2.044.000. Secretaria da Fazenda e Coordenação Geral, R$ 7.374.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 2.587.000. Secretaria de Viação, Urbanismo e Obras Públicas, R$ 10.824.000. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, R$ 17.722.000. Secretaria de Saúde, R$ 17.602.000. Secretaria Municipal de Ação Social, R$ 3.537.000. Secretaria de Esportes e Lazer, R$ 1.101.000. Reserva Orçamentária Contingência, R$ 377.000. Administração Indireta Despesa de Autarquia, CACENC, R$ 13.220.000. Total Geral da Despesa, R$ 78.574.000. Orçamento para o ano 2021.
PLO 021, já com a emenda aprovada, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. É aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei número 033-2020. Redação final com incorporação da emenda número 014-2020. Altera e inclui na Lei Municipal 759, de 20 de abril de 2012, que estabelece normas e competências de prevenção à proliferação de doenças transmitidas pelo vetor da febre amarela e dengue do município de Corbélia e da outras providências.
PLO 033-2020, leia a emenda primeiro. Essa aqui já foi? Já é a terceira. Em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes em terceira e última votação.
Projeto de lei do município de Corbélia, número 035-2020. Súmula, autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à União por intermédio da Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias e dar outras providências. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a garantir e contrair e garantir financiamento junto à União, através da Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 1.500.000, obedecidas as demais prescrições legais à contratação de operações da espécie. Vou ler a justificativa. Justificativa, mensagem. Senhor presidente e demais vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a realizar a contratação de financiamento por intermédio da Caixa Econômica Federal junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para o desenvolvimento institucional do município, considerando recurso para melhoria dos processos relacionados à gestão e prestação de serviços ao município de Corbélia, considerando que o município possui capacidade restrita de acesso a linhas de crédito com condições financeiras favoráveis ao menor impacto nas contas municipais, considerando que há uma latente necessidade do município desenvolver políticas que possam melhorar a gestão pública e o atendimento ao contribuinte, considerando que os cadastros municipais necessitam de constante avaliação, atualização e correção, considerando a necessidade de promover atualizações nos cadastros fiscais do município, que impactam diretamente em uma justiça fiscal, considerando o impacto da transferência para os munícipes nas questões de conhecimento sobre a gestão, considerando a capacidade de endividamento do município, considerando as capacidades e oportunidades originadas a partir de linhas de crédito, considerando que a instituição intermediadora é um órgão público e realizar a gestão conjunta dos recursos, considerando as melhorias diretas e indiretas que poderão ser desenvolvidas a partir do financiamento em questão, considerando que a taxa básica de juros, Selic, encontra-se em 2% ao ano, e o presente financiamento consta de taxa de juros na ordem de 1,66%, ao ano, considerando que o financiamento em questão tem prazo de carência de 5 anos para o início do pagamento, considerando que o financiamento tem prazo de pagamento de até 15 anos, considerando que estamos em constantes transformações tecnológicas e isso necessita ter aplicação na gestão pública, considerando a que a criação de processos modernos de gestão administrativa, fiscal e tributária tomam um município preparado para o futuro, tornam, considerando a pandemia Covid-19, as necessidades futuras de capacidade fiscalizatória e cadastral do município, considerando que a partir das tecnologias, várias áreas possam ser contempladas pelo georreferenciamento da área urbana do município e distrito, é de extrema importância o presente projeto de lei, uma vez que o objeto principal se faz necessário pela sua condição específica de juros e prazos, que são extremamente atraentes e correspondem com as necessidades do município, em face às dificuldades de acesso às linhas de crédito, principalmente para serviços específicos de modernização de administração e gestão fiscal tributária. É de suma importância que as melhorias precisam ocorrer para que o município continue avançando e realizando atividades que validem os princípios da administração pública. Face ao exposto e considerando a sensibilidade, o comprometimento e a parceria demonstrada por este legislativo, é que propomos o presente projeto de lei. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 26 de novembro de 2020. D'Angelis Deck, prefeito em exercício do município de Corbélia. Consta o parecer jurídico favorável e o parecer das comissões.
PLO 035 de 2020 em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Câmara Municipal de Corbélia, emenda. Apresenta emenda modificativa ao projeto de lei 033 de 2020, com a finalidade de adequar a matéria. As comissões que o presente subscreve no uso e gozo de suas atribuições regimentais apresenta a seguinte. Emenda modificativa. Altera-se a emenda do projeto de lei 036 de 2020 para passar a constar a seguinte redação. Retifica a decisão do Conselho de Desenvolvimento Industrial, CODIC, de 25 de novembro de 2020, que concede subsídio ao empreendedor Sérgio Valdecir Dremer para cascalhamento da área no entorno das futuras instalações do CD da empresa Quero Quero e da outras providências. Altera-se o artigo 1º do projeto de lei 036/2020 para passar a constar a seguinte redação. Artigo 1º. Fica ratificada a decisão do Conselho de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Serviços de Corbélia, CODIC, de 25 de novembro de 2020, que concede o fornecimento de até 300 cargas de cascalho ao senhor Sérgio Valdecir Dremer, no imóvel destinado à construção do centro de distribuição da empresa Quero Quero, nos termos do inciso 5 do artigo 5º da Lei Municipal 722. De 21 de julho de 2010. Justificativa conforme parecer das comissões. Câmara Municipal de Corbélia, 1 de dezembro de 2020. Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Comissão de Indústria, Comércio e Agropecuária. Vereadores Juliano Schmidt, José Osni Alves, Luiz Carlos Tumer, Ivan Bontempo, José Heleno Milhome, Odair Pazetti, Paulo José Borges Cardoso, Volmir Grunefeld Reis.
Emenda modificativa em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Prefeitura do município de Corbélia. Projeto de lei número 036/2020. Súmula. Concede subsídio conforme decisão do Conselho de Desenvolvimento Industrial, CODIC, de 25 de dezembro de 2020, ao empreendedor Sérgio Valdecir Dremer para cascalhamento da área no entorno das futuras instalações do CD da ou a empresa Quero Quero e da outras providências. Prefeito exercício D'Angelis Decker. O artigo 1º ficou alterado conforme a emenda.
PLO 033/2020, com a emenda aprovada em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Câmara Municipal de Corbélia. Requerimento. Requerimento número 22/2020. Autoria, vereador Volmir Gronefeld Reis, requer que sejam disponibilizadas informações e cópias dos documentos dos últimos 4 anos que comprovem que a Comar está realizando a contribuição previdenciária dos seus associados, que prestam qualquer tipo de serviços decorrentes dos convênios, chamamentos realizados pela associação com o município. O vereador justifica que a fiscalização se faz necessária ante a denúncia suspeita de populares quanto à eventual omissão da associação em realizar tais contribuições, considerando que a entidade está executando atividades públicas e recebendo recursos públicos em razão de convênio, deve prestar contas aos órgãos de controle e também deve ser fiscalizada pelo Poder Executivo, logo a apresentação de documentos que demonstrar a observância pela associação desta obrigação legal e convencional no termo de concessão dos serviços é medida que se impõe. Vereador Volmir Gronefeld Reis.
Vereador Volmir.
Senhor presidente, a justificativa segue pelo requerimento. Senhor presidente, gostaria só de orientar aqui as pessoas que nos estão acompanhando pela nossa TV Câmara, que quando saem os projetos de leis, as justificativas das coisas, elas são feitas durante as comissões. As pessoas aqui que estão acompanhando aqui pelas redes sociais falam por que os vereadores não debatem os assuntos. Elas são debatidas nas reuniões das comissões. Então, que fosse, presidente, aqui sempre orientado a população que nos acompanha, que fosse orientado com respeito a isso, senhor presidente. Obrigado.
Continua em discussão.
Senhores vereadores, senhores que nos acompanham, boa noite. Eu quero dizer que sou favorável aí ao requerimento do vereador Volmir com relação a essas informações junto à Comar, porque é uma necessidade. São pessoas que estão ali trabalhando, o tempo está passando, chega um dia que eles vão ficar doentes, e se eles não tiverem uma contribuição previdenciária, quem que vai bancar? Como que eles vão sobreviver, como que sua família vai sobreviver sem isso? Como que vai ter um auxílio-doença, e também pensando na aposentadoria. Lá no futuro essas pessoas vão ter que se aposentar e como será? Então, muitas vezes as pessoas imaginam que isso é uma forma de criar caso, de buscar problema. Não, muito pelo contrário, é uma forma de proteção para aquelas pessoas que estão trabalhando ali. E uma das questões que foi muito debatida na implantação desse serviço da Comar foi essa. Eu lembro, juntamente com o doutor Luiz, a gente esteve em Cafelândia, quando foi discutido bastante isso, né, doutor? E era uma das preocupações. Então, muito importante esse seu requerimento. Por mais que algumas pessoas talvez não entendam, não vão entender o porquê de um requerimento nesse sentido, mas é importante, sim, que se atenham a isso, que o Executivo busque essas informações e busque também solução para o problema caso não esteja acontecendo isso, essa contribuição previdenciária não esteja acontecendo. Outra questão, já que o senhor falou também aqui da questão das discussões que as pessoas estão falando aí nas redes sociais, é importante dizer que a maioria desses projetos que estão passando aqui são projetos que estão indo para a segunda votação, outros em última votação, e já foram discutidos aqui também, em plenário e em tribuna. É importante que as pessoas acompanhem com mais frequência, que devam perceber que muitas vezes não, todos os projetos são uma votação, segunda votação, e muitos deles, quando tem emendas, vão para a terceira votação. E essas discussões geralmente acontecem no primeiro dia em que esses projetos chegam até aqui. Então, é importante que as pessoas saibam dessa situação também. Obrigado, senhores.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. É aprovada por unanimidade dos presentes.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 125/2020. Autoria, vereador Eli Stefanel. Indica que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a aquisição de uma concha hidráulica, bem como de um caminhão toco, caçamba, para o distrito Nossa Senhora da Penha. O vereador justifica que a aquisição dos itens supracitados irá auxiliar no bom andamento da realização das obras públicas no distrito, bem como irá viabilizar a facilitação e eficiência do trabalho dos servidores encarregados dessas atribuições. Vereador Eli Stefanello.
Vereador Gaúcho, assuma a presidência que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da palavra.
Senhores vereadores, a importância aí é estar contribuindo para facilitar a eficiência do trabalho lá, se for possível, a gente agradece a Viações e Obras, isso vem de encontro lá aos trabalhos do Distrito da Penha. Meus agradecimentos aí, se for possível.
Continua o debate.
Só um pouquinho. Senhor presidente, demais vereadores e todos que nos acompanham, boa noite. Até quero parabenizar o Eli com essa preocupação, Eli, e quero informar o senhor que a Penha tem uma retroescavadeira, tem uma pantaneira, um rolo e falta os caminhão. Só que nós já conseguimos um caminhão com escavinato que está para chegar, já é para o distrito. Esse caminhão caçamba já é para os dois distritos, que é Penha e Ouro Verde. Foi um pedido que fizemos ao deputado junto com o vice-prefeito D'Angeli e ele exigiu que esse caminhão fosse para lá, que nós precisamos desse caminhão. Então esse caminhão, acho que vem do governo federal, vai ser, acho que compra, não sei, os caminhões e depois os deputados distribuem nos municípios. Então nós já temos um caminhão contemplado para o nosso distrito e agradeço a tua preocupação com aquele distrito e peço que sempre continue preocupado com o distrito, né? Porque a falta nossa para o distrito é os caminhões. Os maquinários têm, então a falta é o caminhão. Então esse caminhão que os caminhões vai mandar, e tomara que o senhor consegue mais um para ficar dois, né? Dois caminhões para o distrito e nós fica satisfeito. Muito obrigado.
Continua os debates? Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 126/2020. Autoria, vereador Eli Stefanello. Indica que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a construção de um redutor de velocidade na rua Flor de Maracujá, no município de Corbélia. O vereador justifica que este é um pedido dos munícipes, considerando a grande quantidade de acidentes já ocorridos no local, sendo 3 acidentes em 10 dias. Portanto, para garantir a segurança da população, evitar que o quadro atual piore, sugere a intervenção prioritária do poder público local. Vereador Eli Stefanello.
Gaúcho, assuma a presidência que eu posso me manifestar.
Assumo a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da palavra.
A pedido aí de moradores, já que foi feito vários quebra-molas no nosso município de Corbélia, então estão pedindo mais alguns aí, que são áreas de risco, é a pedido da população. Peço encarecidamente à Secretaria de Subvenções e Obras que veja aí, analise bem, porque é necessário, porque é salvar vidas. E peço o apoio dos demais vereadores.
Continua o debate.
Senhor presidente, também quero parabenizar mais uma vez o vereador Luiz Stefanello. E, só que é complicado esse redutor. Nós temos vários redutores que a gente foi pedido, foi feito principalmente na Penha. 3 agrada e 30 dessa lenda, gente, daí, porque fica mais por... Pelas pessoas que não sabem andar dentro da cidade, os outros pagam, né? E o pessoal reclama, aqueles que andam direito, que é o direito, reclama dos redutores de velocidade. E aqueles que é acostumado fazer os rachas, fazer as corridas dentro nas ruas, aí esse não, esse fica contra. E aí fica detonando a gente por causa dos redutores. Mas esses redutores é feito, por isso, pela falta de educação que muitos motoristas não têm no trânsito. Se fosse tudo bem educado, certeza que não precisava do redutor. É difícil, o redutor é difícil. Nós temos 2 mesmo lá na Penha que está ruim, até de passar, eles estão desviando, homem. Até eu estou desviando porque o bicho ficou muito mal feito. Então, eu parabenizo o senhor de, mais uma vez, lutar atrás desse redutor, mas é por falta, não é que a gente quer judiar dos que andam direito, mas por aqueles que não andam direito, a gente tem que judiar tendo o redutor, para educar um pouco a população.
Continua os debates.
Senhor presidente, vereadores, obrigado aí ao vereador Valmir. Esse requerimento... Eu até acredito que eu acompanhei um acidente na Avenida Paraná e a rua Flor de Maracujá cruza com a Avenida Paraná. Então, até o nobre vereador Nene também fez um pedido nas proximidades aí da esquina da gráfica, antiga gráfica Tuicial, Então, eu acredito que esse redutor de velocidade esteja ali em torno de 100 metros de um pedido do outro. Eu acho que ali tem que ser feito mesmo a Avenida Paraná. Eu acho que tem que ter um redutor desses de elevação que foi feito na Avenida Paraná, nos dois sentidos, que é ali que então embala os veículos, evitando um pouco ali, eu acho que os cruzamentos já vai ajudar. Então, eu sou favorável, sim. Conforme eu já aprovei o da semana passada, também sou favorável ao nobre vereador Eli. Até tenho um pouco de dúvida, se não é um pouco mais para frente, um pouco para frente da piscina, da antiga piscina do Cruzeiro, que ali também o pessoal sempre pede quebra-mola. E ali também é flor de maracujá. Mas eu acredito, porque eu verifiquei um acidente que aconteceu na avenida e é o cruzamento da rua Flor de Maracujá.
Continua o debate.
Senhor presidente. Então, também sou favorável à sua indicação, nobre vereador, no sentido de que todos aqui nós cansamos de tanto pedir quebra-mola na cidade, onde a população que nos pede para que isso aconteça. Mas seria interessante também, e muitas vezes a gente não é atendido, porque talvez a lei não permita fazer ou alguma coisa aconteceu que isso não pode que seja feito. Mas dizer então que pedimos aqui por essa casa, senhor presidente, que fizéssemos ao órgão competente que nos traga o projeto anual ou durante esse mandato, aonde será feito esses quebra-molas na cidade, que a gente possa até orientar a população, quando vier nos pedir alguma coisa, a gente orientar, olha, ali vai ser feito ou não vai ser, ou tem alguma coisa já em vista que vai acontecer. Então, que fizesse por essa casa esse pedido a esse órgão competente.
Continua os debates. Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Elício Fanel.
Assumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Não tendo mais pauta, convido o assessor que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Convido o vereador Paulo José Borges Cardoso que faça uso da tribuna.
Novamente, meu boa noite a todos. Especial, nossa vereadora eleita, colega, né, que já está comparecendo nessa casa, Marili, seja bem-vinda. Com certeza fará um grande trabalho também aqui nessa casa. Parabéns e seja bem-vinda aí. Quero aproveitar essa oportunidade aqui para parabenizar, né, o nosso município. Amanhã, aniversário de Corbélia, né? 59 anos, uma jovem senhora, nossa cidade maravilhosa. Então, temos que se parabenizar aí todas as pessoas que fazem parte desse município, as pessoas que fazem parte da administração, servidores, população de modo geral, que são, na verdade, o município. O município é, geograficamente, uma extensão de terra, né, que está situado no nosso mapa, mas, na verdade, a essência do município, a essência de uma localidade, são as pessoas que aqui vivem. Infelizmente, nós temos aí uma população trabalhadora, população pacata, que respeita as leis, na sua grande maioria, e que fazem essa cidade maravilhosa. Então, parabéns a toda a população de Corbélia por esse aniversário, por essa data tão importante para o nosso município. Infelizmente, vou voltar a falar amanhã, não será feriado. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, por um decreto aí que foi publicado, um acordo que houve aí com o do Executivo, com a Associação Comercial do Município, eu acho muito justo, né, quando se troca um feriado do município, que poderia prejudicar alguma entidade, principalmente o comércio de Corbélia. Mas eu quero deixar bem claro aqui que isso não partiu da Câmara de Vereadores, não partiu dos vereadores eu tenho que me manifestar defendendo essa casa, porque eu estou ouvindo críticas aí em redes sociais, de que os vereadores não fizeram nada, que é um decreto ilegal. Onde que está o poder legislativo? Mas não foi um decreto poder legislativo, o decreto foi do poder executivo, um decreto que eu considero mesmo que não está dentro da legalidade, até porque a lei não permite alteração desse feriado por decreto. Mas, enfim, eu acho até razoável que se fizesse essa troca desse feriado, mas não por um domingo, como eu já falei. Muitas vezes as pessoas não escutam, mas eu acredito até, e é bom alertar até as pessoas, que pode haver no futuro aí problema de legislação trabalhista, problemas legais para aquelas pessoas que vão trabalhar amanhã, porque o município não tem prerrogativa, não tem poder legal de legislar sobre questões trabalhistas. E nós estamos falando de questão trabalhista. A pessoa que trabalha num feriado tem direito a receber hora extra. Então, é bem mais amplo. Concordo, sim, que se trocasse. E eu acho que se trocasse para um outro dia útil, ninguém ia reclamar, as pessoas não iam reclamar, não seria razoável. Agora, trocar um feriado por um domingo, está sim se tirando o direito às pessoas. E essas pessoas que estão se sentindo prejudicadas podem, no futuro aí, próximo ou não, buscar os seus direitos junto à justiça trabalhista. Então, temos que alertar, a gente tem que ser claro com relação a isso. E deixar claro aqui a minha opinião. Então, estou falando por mim, não tenho medo de expressar a minha opinião com relação a isso, nunca tive. Não me importa se vão bater em mim, eu sou tipo massa de bolo, podem bater, quanto mais bate, mais cresce, né? Mas a minha opinião é essa. Não sou favorável à forma que foi feita. Deixar bem claro isso para a população, para aquelas pessoas que estão aí criticando o Poder Legislativo. Onde estão os vereadores? Os vereadores estão aqui. Isso não passou por aqui, nós não temos responsabilidade sobre isso. Vamos deixar claro, muito claro. Outra coisa que eu até quero parabenizar aqui, o prefeito Paranhos, em Cascavel, pelo decreto que ele publicou, ampliando os atendimentos naquela cidade. Eu acho que eu não sou tão burro, porque eu tenho falado isso há muito tempo, que quando se diminui o tempo de atendimento, aumenta-se as aglomerações. As pessoas têm menos tempo para serem atendidas, elas vão todas ao mesmo tempo. Quando se aumenta o tempo de atendimento, diminui-se a aglomeração. Parabéns ao Paranhos, que colocou um decreto lá que o comércio, enfim, pode trabalhar 24 horas. Se os senhores passarem em frente às agências bancárias, eu fui na Caixa Econômica, a gente fica apavorado. Caixa Econômica fecha a uma agora, não fecha mais às três como fechava. O que acontece? As pessoas estão todas ali, porque até uma hora elas têm que serem atendidas. Aquele acúmulo de gente, uma pessoa raspando na outra. Quando chove, está todo mundo lá dentro. Se tem coronavírus ali, ô gente, pelo amor de Deus, até um cego vê que aquilo está errado. Então eu acho que tem que se rever essas questões de diminuir atendimento, podar atendimento. Muito pelo contrário, tem que se ampliar os atendimentos, tem que dar mais tempo de atendimento para que as pessoas não se acumulem, não se aglomerem, não fiquem todos ao mesmo tempo no mesmo local, porque tem pouco tempo de atendimento. Eu acho que está na hora de a gente começar a ver as coisas com mais clareza, com melhor visão, e até porque isso está sendo batido há muito tempo. São ônibus lotados. Ah, diminui as linhas de ônibus porque o coronavírus vai pegar. Se diminui o número de ônibus, mais pessoas estarão naqueles poucos ônibus que estão circulando. Se diminui o tempo de atendimento de uma agência bancária, mais pessoas estarão naquele pouco tempo ali para serem atendidas. Está na hora de se verificar ou se estudar melhor, analisar melhor essas situações. Eu parabenizo aqui, sim, o prefeito Paranhos pela atitude, pela coragem, né, de bater no peito e assumir essa bronca, e eu acho que ele está certo. E, aliás, lá na Europa tem locais que já estão fazendo isso, outros países estão fazendo isso, e aqui não, que no Brasil estão diminuindo. Então, sei lá, talvez o brasileiro seja mais inteligente, não sei. Ou o coronavírus, nessas situações, consiga fugir. Desculpa a ironia, mas está na hora de ver melhor essas coisas. Boa noite, senhores, obrigado.
Obrigado, vereador. Convido o vice-presidente hoje da farmácia que assuma que eu posso fazer uso da tribuna.
Assuma a presidência e convido o vereador ali para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham, quero aqui registrar meus parabéns pelos 59 anos de existência do nosso município de Corbélia, no qual semeamos no presente os sonhos e anseios das conquistas que virão em um futuro próximo. Cumprimentar e agradecer àqueles que vieram antes de nós e com seu trabalho e que, na esperança de dias melhores, realizaram este sonho chamado Corbélia. Cabe a nós, no presente, honrarmos as gerações pioneiras que passaram e também as gerações que ainda irão passar. Todos nós ajudamos a escrever a história do município de Corbélia. A etimologia da palavra Corbélia, que se origina do vocabulário francês corbelier, designando o pequeno cesto, em geral de vime ou de madeira, que se enche de flores, doces ou frutas. Origem histórica, os pioneiros vieram do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, via a cidade de Pato Branco. No início, a tomada da terra foi tranquila em função de serem devolutas, configurando seu estado de posse. Preocuparam-se os colonos núcleos da Colônia Nova, São Pedro, Esperança e São João, em explorarem a imensa mata de araucária que existia no território do atual município. Em 1953, formou-se um povoado às margens da estrada que liga Cascavel à região norte do estado. Seu idealizador foi Armando Zanato, descendente de italianos que, acatando sugestões dos pioneiros que já se encontravam neste local, para que se desse o nome de Corbélia à nascente povoação. Em 9 de outubro de 1957, Lei 3.356 criava o Distrito Administrativo de Corbélia com território pertencente ao município de Cascavel, sendo em que 10 de junho de 61, pela Lei Estadual 4.382, Corbélia tornava-se município emancipado. O território foi desmembrado no município de Cascavel e a instalação oficial deu-se em 8 de dezembro de 1961. O primeiro prefeito municipal foi o senhor saudoso Júlio Toso. E nós, aqui desta Casa de Lei, fica na história marcado aí esta legislação, pois o perímetro urbano, dois centros de distribuições, Quero Quero e a Copacol, então que ficará marcado na história do município de Corbélia, o trabalho do Legislativo com muita honra. Um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.